encontrar uma alternativa competitiva no estado. A indefinição aumenta a incerteza sobre quem será o principal palanque de Lula no estado durante a campanha. Nos bastidores, há movimentações para buscar novos nomes numa tentativa de evitar que o presidente chegue às eleições sem apoio consolidado em Minas, considerada estratégica para o resultado nacional, ou seja, as eleições para presidente.
A gente segue atualizando o feed aqui para você. Apareceu para você também uma explosão na China? Pois é, tá aparecendo nas redes sociais de todo mundo na manhã desta terça-feira. Foi uma forte explosão numa fábrica de fogos de artifício que aconteceu na província de Wuhan, na China. Deixou pelo menos 26 mortos, dezenas de feridos. Imagens impressionantes. Esse acidente aconteceu em um dos galpões da empresa Huasheng Fireworks Manufacturing and Display. Então esse impacto foi tão forte que acabou danificando casas, danificou vilarejos vizinhos e lançou pedras e destroços pelas estradas ali da região. O presidente chinês Xi Jinping, ele pediu esforços totais nas buscas por desaparecidos e também no atendimento a essas vítimas. Esse é o segundo incidente grave do tipo no país em menos de 3 meses. As imagens que estão circulando aí nas redes sociais mostram uma densa coluna de fumaça branca sobre o local, depois uma fumaça mais alaranjada, avermelhada, e as autoridades seguem investigando as causas da explosão. Notícia, inclusive, que está nas nossas redes sociais. Segue lá no nosso Instagram, @tmcnewsbr, também no nosso site tmc.com.br.
É isso, e atualizando aqui o feed, vamos falar sobre Met Gala, que é considerado o Oscar da moda, né? Lá em Nova York, várias celebridades, atrizes, atores. A gente teve aí o tema Fashion is Art, a moda é uma arte, né? Mas uma, talvez uma não presença chamou a atenção, a do ator Timothée Chalamet, que faltou o Met Gala, ele que foi indicado para o Oscar nesse ano, e o motivo foi bem diferente do esperado. Em vez de comparecer ao evento, que é um dos mais prestigiados do calendário, ele preferiu assistir a um jogo do New York Knicks, que enfrentava o Philadelphia 76ers no playoff lá em Nova York. Essa não foi a primeira vez. Pelo segundo ano consecutivo, o ator trocou o tapete vermelho pelo basquete, mostrando a forte ligação que tem com o time. Quem já assistiu o vídeo dele vendo ali o jogo dos Knicks, sabe que ele e também outras celebridades são apaixonadas pelo Knicks. Então, assim, ele fica ali geralmente naquelas cadeiras que ficam quase na quadra. Então, ele tem reações ali um tanto quanto exageradas para alguns, mas reações de torcedor fiel. Mas enquanto isso, a empresária e influenciadora Kylie Jenner, que é a namorada do Timothy, participou sozinha do evento, chamou a atenção com um look ali de alta costura. A escolha do ator reforça uma característica já conhecida. Mesmo sendo um dos nomes mais ligados à moda, ele não esconde que é apaixonado pelo basquete. E quando tem jogo importante, a prioridade muda. Eu só não sei se ele é mais apaixonado ou Spike Lee é mais apaixonado pelos Knicks, porque ele tem até terno dos Knicks para ir assistir a partida. E deu sorte, os Knicks venceram por 137 a 98.
Jack Nicholson também é bem apaixonado pelos Lakers, assim como o Breno Ávila. Mas aí você em casa reclamando do maridão que deixou de ir na festa da família pra ver o time do coração. Também não acontece nas melhores famílias, inclusive na família Kardashian. O pessoal perde um baita de um evento, que é o Met Gala, pra ver o New York Knicks, portanto. Então, acontece lá, acontece aqui também, acontece na família de todo mundo. Atualizando o feed, vamos falar de outra premiação, né? Mas não é o Met Gala, não. Vamos falar da premiação da Copa do Mundo. Tá bombando, trendando nesta terça-feira. Por quê? Porque a FIFA elevou mais uma vez. A gente já trouxe essa notícia há algumas semanas, não é notícia repetida, não. E a FIFA elevou novamente em cerca de 2 milhões de dólares os valores destinados às seleções participantes da Copa do Mundo 2026. Terá distribuição financeira total recorde, ou seja, 871 milhões de dólares. Essa edição, que você sabe, disputada Estados Unidos, México, Canadá, com transmissão da TMC, vai ter 48 seleções, diferente pela primeira vez na história das Copas, amplia também as verbas de preparação e classificação, elevando o valor mínimo garantido por equipe para pelo menos 12,5 milhões de dólares, além de bônus por desempenho ao longo da competição, obviamente. Então, esse aumento ocorre em meio à crítica sobre a política de preços dos ingressos e o modelo de receitas da entidade, que adota precificação dinâmica e tem registrado valores considerados elevados, aliás, elevadíssimos, aos torcedores que querem desembolsar uma grana aí para assistir a Copa do Mundo 2026. Mas você gasta demais, depois vai ser o repasse para as outras seleções, já que o prêmio tá lá nas alturas.
Exatamente, não tá nem fácil você entrar no estádio, chegar no estádio, se hospedar. Então, dólar ali nas alturas, então tem que se organizar certinho para ver ou assistir aqui de graça.
Sim,
na TMC,
melhor.
Porque é a rádio bem melhor, é a rádio que vai estar ali ligada ao lado de todo mundo durante a Copa, e quem começa dia 18, né, com ali a convocação, aí sim oficial, quem sabe a gente não vai trazer sorte, nossa primeira Copa, então pode ser que a gente consiga aí já estrear com o Hexa. Vou atualizar aqui o feed rapidinho antes do intervalo. O cérebro de cães ficou menor ao longo da evolução, mas essa mudança não aconteceu logo no início da domestificação. Um estudo publicado pela revista científica Royal Society Open Science mostrou que os primeiros cães ainda tinham cérebro semelhante aos dos lobos. A redução começou a aparecer apenas cerca de 5 mil anos atrás, durante o período neolítico. Para chegar a essa conclusão, cientistas analisaram crânios de cães e lobos de diferentes épocas, alguns com mais de 35 mil anos, comparando o tamanho do cérebro ao longo do tempo. A diminuição coincide com o momento em que humanos passaram a viver em sociedades agrícolas mais estáveis. Nesse contexto, os cães passaram a enfrentar menos desafios de sobrevivência, como caça e defesa contra predadores. Segundo os pesquisadores, ao invés de depender tanto de um cérebro maior, os cães desenvolveram outras características, como reações mais rápidas e maior sensibilidade a estímulos, o que tornou úteis como alertas para os humanos. Tem sempre aquele cachorro também, que é o cão de guarda do sofá, não da casa, mas do sofá.
Do sofá, dos quitutes, daquilo que cai no chão depois da mesa, esses daí guardam tudo mesmo. Mas é isso, curiosidades do cérebro dos nossos cãezinhos. Ó, daqui a pouquinho a gente vai falar de um futuro eclipse. Será que teremos no ano que vem? Eclipse de 6 minutos? Vamos falar de Champions League, Sul-Americana, Libertadores. Essa semana tem muitos jogos importantes, tudo isso que tá trendando na sequência aqui no nosso Trend das 11.
Que é trend nas telas, tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11, TMC.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
Petiscaria do Vitor. Almoço executivo de terça a sexta-feira.
Já fez sua reserva? 3273-4444. Manoel Ribas 6995, Santa Felicidade. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe.
Qualidade, preço justo.
O rádio. O rádio pra mim é bailão. É sofrência, é aqueles modão raiz e as baladas do universitário. Como eu já adoro uma moda de viola, ligo na minha rádio favorita que ela toca sertanejo o dia todo. Não preciso nem montar playlist. É ligar o rádio pra tocar o coração.
Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a Herp.
Tá ouvindo? É ele. Seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Quando a conversa é verdadeira, ninguém sai igual. Imprevista, com Joana Trépto, no YouTube da TMC e no seu tocador de áudio. TMC.
Tem gente que ainda acha que doar parte do imposto de renda é um bicho de 7 cabeças. Mas não precisa ter medo. Doar é fácil. E quando você doa para o Hospital Pequeno Príncipe, apoia milhares de crianças atendidas no maior hospital pediátrico do país.
É fácil. fácil e sem custo.
E você ainda ajuda a salvar vidas.
Doe seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe. Não é nenhum bicho de sete cabeças.
Confira o passo a passo em doepequenopríncipe.org.br.
Apoio TMC Paraná.
Revisão completa do seu Volkswagen é na Servopa. Fique em dia com a segurança e manutenção do seu veículo. Agende sua revisão pelo número 41-3330-2004. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere. Seu bem maior é a vida.
MCA apresenta Man at Work. I can get you sleep. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Man at Work, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível! Man at Work, ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Agora 11 horas e 34 minutos.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11, TMC.
Atualizando, contextualizando, na sua manhã de terça-feira, Transamérica é TMC, você sempre bem informado com aquilo que acontece nas redes sociais, nos principais portais do Brasil e do mundo, sempre às 11 da manhã em ponto. Comigo, Thiago Matheus, em São Paulo, com Rafaela Soares, em Brasília, e com você espalhado pelo Brasil, no Rio de Janeiro, Curitiba, Recife, Belo Horizonte. É só mandar o seu WhatsApp, é só interagir conosco no nosso 11972211001. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos girar as praças para falar de informação que importa para você, como, por exemplo, os investigadores da Força Aérea. Eles já estão no prédio atingido pela queda de um avião de pequeno porte que aconteceu ontem em Belo Horizonte. Notícia que impactou demais, principalmente a população mineira. Tá nas nossas redes sociais, tá no nosso site. Se você ainda não viu o vídeo, corre para lá, @TMCNewsBR. Então, essa área, ela segue isolada. Os moradores, eles foram retirados, obviamente, por precaução. E agora as causas do acidente ainda vão ser investigadas, elas seguem desconhecidas. Quem está no local e traz os detalhes para a gente é o nosso repórter Júnior de Castro.
Técnicos do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, já estão aqui no prédio atingido pela queda do avião de pequeno porte no bairro Silveira, região nordeste aqui de Belo Horizonte. Segundo o síndico do prédio, Fausto Torres Magalhães Avelar, a Defesa Civil pediu a evacuação imediata dos moradores por precaução.
A primeira evacuação é o risco do desconhecimento da emergência, né, inicialmente, e do risco associado, né? Então, uma vez controlado a situação, né, aí as coisas ficaram mais claras para todos e mitigados os riscos também de incêndio, né? Então, esse foi o primeiro momento, né? O segundo momento foi a verificação da integridade estrutural do prédio, que aparentemente, numa primeira investigação, se aparenta que está tudo bem, né? E agora a gente aguarda a perícia da aeronave, né? Um trabalho que está sendo feito pela CENIPA aqui agora, que está sendo, né, tá sendo continuado, né? Um trabalho que iniciou ontem, sendo continuado agora, e a gente aguarda agora que seja removido, né, os destroços da aeronave.
Apesar do impacto, ninguém que estava no prédio ficou ferido. O edifício segue parcialmente interditado para avaliações estruturais e também por causa da poeira provocada pela queda. O síndico também afirma que até agora não houve contato por parte da empresa responsável pela aeronave.
Olha, por muita gente ainda não tem, né, não tivemos o contato aí do proprietário da empresa, né, que estava operando esse avião. Né, a gente fica, né, fica até desejando esse contato também, para a gente poder contornar essa situação juntos aí, fazer os reparos necessários. Né?
O acidente deixou 3 mortos: o piloto Wellington Oliveira Pereira, de 34 anos, o copiloto Fernando Moreira Souto, de 36, filho do prefeito de Jequitinhonha, e o empresário Leonardo Berganholi, de 50 anos, que chegou inclusive a ser socorrido, mas não resistiu. 2 pessoas ficaram feridas e seguem internadas no Hospital João 23. Arthur Berganholi, filho do empresário, e Emerson Cleiton Almeida de Souza.
A gente, claro, deseja nossos sentimentos para as famílias das vítimas e a gente segue acompanhando, porque agora vai ter essa retirada e esses escombros do avião vão para um balcão, um galpão, desculpa, do CENIPA, para aí sim serem avaliados pelos técnicos. Mas agora a gente vai falar sobre carros elétricos e híbridos, porque a gente está vendo um crescimento em quase todo o país desse tipo de modelo de carro, mas isso também vem acompanhado de um aumento nos roubos e, como consequência, na elevação do custo dos seguros. Quem vai explicar esse cenário melhor para a gente é a repórter Luísa Rodrigues.
Segundo dados inéditos da Confederação Nacional das Seguradoras, os roubos e furtos de carros eletrificados cresceram 58%. Entre 2024 e 2025. Foram 855 ocorrências em 2024 contra 1.300 no ano seguinte. Na prática, isso significa que a cada 10 casos registrados em 2024, quase 16 foram registrados em 2025, evidenciando a rápida expansão desse tipo de crime, acompanhando o avanço da frota. De acordo com o coordenador do Grupo de Trabalho de Veículos Elétricos da Federação Nacional de Seguros Gerais, Marcelo da Paré, esse cenário também impacta diretamente o mercado de seguros. Por conta desse aumento, a procura por seguros aumentou e, pelo alto valor das peças, o preço também tende a ser mais alto do que carros a combustível.
O crescimento dos veículos híbridos e elétricos no Brasil já começa a se refletir também na demanda por seguros. À medida que essa frota aumenta, cresce a busca por proteção adequada a um tipo de veículo com características próprias. Os eletrificados, eles incorporam tecnologias mais avançadas e componentes de alto valor, como baterias e sistemas eletrônicos, o que exige uma avaliação de risco diferenciada por parte das seguradoras, além da rede de assistência e reparo especializada. Nesse contexto, o preço do seguro reflete essas particularidades.
Na mesma linha, um levantamento do Sindicato das Seguradoras do Rio de Janeiro e Espírito Santo aponta um aumento expressivo no estado. No primeiro trimestre de 2026, foram registradas 366 ocorrências de roubos e furto de veículos elétricos e híbridos, contra 150 no mesmo período de 2025, um crescimento de 144%. Dados do Detran do Rio também mostram a rápida expansão da frota. A soma de veículos elétricos e híbridos passou de 19 mil em março de 2025 para 33 mil em março de 2026, uma alta aproximadamente de 75%. Ainda segundo o coordenador do grupo de seguros, o preço dos seguros para carros elétricos e híbridos demonstra um alto valor, mas que isso deve ser equilibrado ao longo dos anos.
A tendência é de maior equilíbrio na precificação ao longo do tempo. Então, para quem já tem ou pretende adquirir um veículo desse tipo, a recomendação é entender bem a apólice e contar com a orientação do corretor de seguros. Hoje já existem coberturas e serviços específicos que acompanham essa evolução da mobilidade.
Diante desse cenário, é observado que o aumento dos roubos acompanha diretamente a expansão da frota eletrificada e que, ao mesmo tempo, o mercado de seguros ainda reflete custos mais altos, não só por conta desse aumento de roubos e furtos, mas também pelo alto custo das peças dos carros desse modelo.
Valeu, valeu, Luísa. Obrigado pelas informações. Pois é, não deixa de ser uma tendência nesse mercado, entre aspas, obviamente, mercado irregular. Aumento cada vez mais do furto de veículos elétricos, já que é uma tendência cada vez mais o brasileiro se adaptando às modernidades do mercado automobilístico. É claro, a gente atualiza, a gente contextualiza para você. Tô dando F5, tô atualizando meu feed, apareceu aqui um eclipse, viu, Rafa? Viu, ouvintes? Que teremos talvez no ano que vem. E, aliás, é um eclipse solar que está previsto, inclusive também para os próximos anos. E está chamando a atenção por um motivo um tanto quanto incomum. O que acontece? Ele pode mergulhar parte do planeta na escuridão total por mais de 6 minutos. Algo bem raro, até para os padrões astronômicos. Então, esse fenômeno acontece quando a Lua, ela acaba se posicionando exatamente entre a Terra e o Sol, bloqueando completamente a luz solar. Aí, nesse caso específico, uma combinação de fatores, como o alinhamento preciso, as posições dos astros, vai fazer com que a noite, entre aspas, né, quando tiver o eclipse, ela dure mais do que o normal para esse tipo de evento. Então, apesar desse impacto impressionante, nem todo o planeta ficará no escuro ao mesmo tempo. A escuridão total, ela ocorre apenas em uma faixa relativamente estreita da Terra. Fora dela, o eclipse será apenas parcial, ou seja, o Sol não vai desaparecer totalmente. Só que, além desse espetáculo visual, O evento pode provocar efeitos curiosos, como, por exemplo, queda da temperatura, já que são quase 6 minutos nessa faixa aí do planeta, né, na escuridão, ou o escurecimento repentino do céu, e até a aparição de estrelas em pleno dia. Dia, só que noite, se é que você me entendeu, né? Então, esse eclipse, a nível de curiosidade, está previsto para o dia 2 de agosto, mais do ano que vem, ok? Coloca aí na sua agenda, 2027, e deve ser o mais longo do século, mas calma, não é o fim do mundo, não. É só um alinhamento cósmico, tá bem caprichado. E se perder esse, não tem problema. Sua próxima chance é lá no ano de 2183. Então, é bom não vacilar pro ano que vem. Coloca na agenda. Senão, acho que a gente não vai estar aqui pra ver o próximo, né?
Pois é, e o que vai ter de filme de Hollywood sobre esse eclipse daqui a alguns anos, não tá escrito. Com certeza, aí a vida, a arte vai imitar a vida, né? Mas agora, tô atualizando aqui meu feed, a gente vai falar sobre outra cena impressionante, dessa vez na África do Sul, porque um crocodilo teve que ser içado por conta de investigações sobre a morte de um homem.
Impressionante.
Essa imagem rodou as redes sociais, realmente impressiona, primeiro por toda a complexidade, também pelo tamanho do animal. Mas o que que aconteceu? Um empresário desaparecido na África do Sul pode ter sido vítima de um ataque de crocodilo. Isso segundo autoridades locais. Durante as buscas, equipes de resgate localizaram um animal de grande porte em um rio da região, levantando suspeita que ele estaria envolvido ali no caso. Para viabilizar essa operação em uma área de difícil acesso, quem está acompanhando a gente pelo YouTube consegue ver que é uma mata densa.
Sim.
O que que as autoridades tiveram que fazer? Um policial foi içado por um helicóptero até o local onde o crocodilo se encontrava. Em seguida, tanto o agente quanto o animal foram retirados juntos, em uma cena que chamou a atenção e repercutiu nas redes sociais. Claro, a gente também vai repercutir nas páginas oficiais da TMC, que é o @TMCNewsBR. Após essa captura, foram encontrados restos mortais dentro do crocodilo. Esse material foi encaminhado para análise pericial e exames de DNA devem confirmar se pertencem mesmo a esse empresário desaparecido. O caso segue sob investigação e evidencia os riscos em áreas onde há presença de grandes predadores, como crocodilos, que são comuns em alguns rios africanos. Realmente uma operação que não se vê todo dia. E o tamanho do animal impressiona. Ele está sendo resgatado, para quem está no DAI e não está acompanhando, como se fosse aquele tipo de resgate que o policial ele desce por uma corda, amarra ali, né, a vítima, quem tem que ser resgatado, e depois ele é içado pelo mesmo helicóptero. Então, alta complexidade. Claro, deve ter tido ali acompanhamento de veterinários também, porque esse animal teria que ser ali sedado para fazer esse tipo de exame.
E o crocodilo tem mais ou menos umas 3 vezes o tamanho ali do policial que estava içando, obviamente, estava sedado, não sei se sedado ou morto, né? Mas acho que sedado, as informações que vêm. Nem Crocodilo Dundee faria uma operação dessa. Então, cenas impressionantes estão na internet, inclusive lá no nosso Instagram, corre lá, @TMCNewsBR. Agora a gente vai falar de futebol, atualizando o meu feed, aparecendo aqui na tela de todo mundo. É claro que a gente está ligado nas competições do Brasileirão, da Sul-Americana, da Libertadores, mas parem as máquinas, porque o mundo vai parar hoje. Temos Champions League. Ah, quando toca essa trilha aqui, a gente sabe que tem a maior competição do futebol no mundo. E o Breno Ávila tá aqui nos estúdios para tentar acalmar o coração de Rafaela Soares, né, Breno? Boa tarde. Bom dia.
Isso, tio. Bom dia, Rafa. A Rafa tá trabalhando aí, pra quem não sabe, a Rafa tá aqui fazendo o Trend das 11, só que a cabeça dela, além de estar aqui no Trend das 11, tá em Londres também, onde o Arsenal dela enfrenta o Atlético de Madrid, tentando voltar à final da UEFA Champions League após 20 anos. Quem não lembra daquela final de Champions League, gol do Belletti? Eu era criança e eu lembro desse jogo.
Não fala assim, não fala assim que você ofende.
O Arsenal perdeu aquela final de 2006 pro Barcelona, mas tenta voltar pra final da Champions League, que será em Budapeste em 2026. Tenta vencer o Atlético de Madrid em casa. Esse Atlético de Madrid é perigoso. Sim. O Simeone sabe disputar a Champions League, não bateu campeão ainda, mas tá batendo na trave. Então, é uma partida muito perigosa pro pro Arsenal. O Arsenal teve uma boa notícia ontem, o City não venceu o Everton, empatou o jogo no último lance, inclusive em Liverpool, e a liderança agora na disputa, né, dos pontos perdidos do campeonato inglês pertence ao Arsenal. Então vamos ver se o torcedor Gunner, se a nossa Rafaela Soares tem a segunda notícia positiva da semana com essa classificação pra cima do Atlético de Madrid. Além de Champions League Sul-Americana, quer falar de Champions?
Não, eu ia falar que tem esse jogaço hoje, mas eles inverteram, né? Porque na semana passada o primeiro jogo foi Bayern contra PSG, depois foi Atlético e Arsenal, e o pessoal faz aquela inversão, né? Então nessa semana, primeiro Arsenal e Atlético de Madrid, e aí depois amanhã temos PSG contra o Bayern, né?
Perfeito. Tá confiante, Rafa?
Tô confiante. Assim, é aquilo, né? Quem é Gunner sabe, o Arsenal depender dele mesmo não é muita jogada, mas vamos lá, porque tá faltando esse troféu. Esse troféu aí a gente não tem.
É isso, o Arsenal vai em busca da UEFA Champions League. Como você disse, tia, amanhã também tem Bayern e PSG. A gente vai trazer no Trend das 11 sobre hotelaria em Munique. Parece que a cidade tá abarrotada de torcedores parisienses também. A torcida do PSG é muito forte. E amanhã tem a segunda semifinal de UEFA Champions League. Rápida passagem por Libertadores e Sul-Americana. Quatro brasileiros em campo hoje. O primeiro, Palmeiras, às 19 horas em Lima, contra o Sporting Cristal do Peru. Às 19 horas também o Galo enfrenta o Juventude do Uruguai pela Sul-Americana. O Grêmio enfrenta o Deportivo Riestra na Argentina pela Sul-Americana. E o Santos de Neymar, de Robinho Júnior, toda a polêmica envolvendo o clube santista ao longo da semana, viaja até o Paraguai na divisa com Ponta Porã no Mato Grosso do Sul. É um jogo que vai acontecer na divisa entre Brasil e Paraguai. Enfrenta o Deportivo Recoleta. Promessa, inclusive, de casa cheia de santistas, Ti.
Será que Neymar e Robinho Júnior estão dividindo o quarto nessa hospedagem no Paraguai? Será?
Olha, eu acho que não, hein?
Melhor não, né? Melhor afastar. Ou então colocar a camisetinha da amizade.
No Instagram da TMC, @TMCNewsBR, tava lá a camisetinha da amizade entre Neymar e Robinho Júnior.
Valeu, Breno Ávila. Aquele abraço, hein?
Valeu.
E agora, saindo aí um pouquinho sobre Champions League, que ninguém tá nervoso aqui, né? Quase nada. Sul-Americana, Libertadores, vamos falar sobre outro assunto importante, porque o governo anunciou o novo programa do Desenrola e já começa com um desafio importante, a adesão dos bancos. A gente sabe que os bancos já aderiram, mas diferente da primeira edição, essa participação das instituições não é automática e depende da análise de risco e interesse comercial. Alguns bancos que já demonstraram interesse foram Santander, Bradesco e Itaú. Mas a gente não tem essa data de quando esse serviço vai estar disponível, porque isso depende do sistema operacional de cada instituição, já que a adesão ao programa vai ser feita por cada banco, não vai ser, por exemplo, no gov.br, ali do governo. O governo só deu as garantias desse empréstimo, né, dessa questão de regularizar as contas. Então, segundo o governo, os bancos terão incentivo para entrar no programa por meio de garantias públicas. Quais são elas? O FGTS, Fundo de Garantia de Operações, Fundo de Garantia de Operações, o que reduz ali o risco de inadimplência nas renegociações. Mas a gente sabe que isso, a adesão pode variar, isso porque cada instituição decide se participa ou não. O novo Desenrola também ampliou o público atendido e oferece abatimentos que podem chegar a 90% das dívidas, mas deve ficar ali 60%, que já é um desconto muito bom, porque a gente sabe que os brasileiros hoje têm dívidas que ultrapassam R$6.000, e geralmente não é uma dívida só, são várias dívidas ali que somadas dão esse valor, além de juros baixos que podem chegar no máximo a R$ 1,99 por mês. E também tem a questão do FGTS, que poderá ser utilizado até 20% do FGTS para pagar as contas. Vai ter um mecanismo que trava o dinheiro, ou seja, o dinheiro vai ser transferido exatamente para o banco no valor. Então, a pessoa não vai sacar e depois fazer o Pix para o banco. Isso para evitar, claro, que esse dinheiro não seja utilizado de forma irregular.
Pois é, né? E só quem tem uma dívida bancária sabe o sufoco que é isso, a dor de cabeça. Mas quem sabe com esse segundo Desenrola, ou Desenrola 2.0, e com a adesão de outras instituições bancárias, não dá o desafoco para a pessoa que está endividada, principalmente com banco, cartão de crédito, esses juros que é altíssimo. Atualizando o nosso feed, então a gente vai dos bancos, do Desenrola, para os planos de saúde empresariais que devem continuar pesando no bolso nesse ano de 2026. Apareceu aqui para mim essa informação. Uma expectativa do mercado é de um reajuste entre 8% e 10%, com base no aumento dos custos médicos no país. Então, entre os principais fatores estão os medicamentos de alto custo e também tratamentos mais modernos, como terapia para doenças raras, câncer e até remédios para obesidade, que têm pressionado as despesas das operadoras. Além disso, o uso mais frequente dos planos, o envelhecimento da população e a judicialização da saúde também influenciam nos preços. Apesar da alta, os especialistas apontam uma desaceleração em relação ao ano passado, ano de 2025, quando os reajustes foram ainda maiores. Isso acontece após medidas das operadoras para conter os gastos, como maior controle de fraudes, mudanças também nas regras do reembolso, enfim, né? Mesmo assim, os aumentos seguem ainda acima da inflação geral, o que mantém a pressão sobre empresas e os trabalhadores que dependem dos planos coletivos.
É isso, a gente fica de olho, então, as canetinhas emagrecedoras mudando tudo, né? Plano de saúde, até a moda tá mudando. A gente teve aí o Met Gala, a gente viu a discussão das canetas emagrecedoras voltando. Claro, você acompanha toda essa repercussão na nossa rede social e também no nosso site, mas você pode participar aqui do trend no 11 972211001. Mas agora vamos falar sobre leis novas que aumentaram as penas para crimes como furto, roubo, estelionato e receptação no país. A gente falou aí da questão dos seguros de carros elétricos, pois é, receptação também vai ter uma pena maior. A medida já está em vigor e vai alterar ali o Código Penal brasileiro. A principal mudança é o endurecimento nas punições. No caso de furto, por exemplo, a pena passa de até 4 anos para até 6 anos de prisão. Em situações mais graves, como crimes com uso de tecnologia ou envolvendo celulares, a punição pode chegar a 10 anos. A lei também mira golpes virtuais, que têm crescido no país. Fraudes eletrônicas e o uso de contas laranjas passam a ser crimes específicos, com penas mais altas para quem participa dessas práticas. Além disso, a legislação amplia punições para receptação de produtos roubados, como, por exemplo, celulares, peças de carro, e cria regras para casos envolvendo animais domésticos e serviços essenciais. Aqui em Brasília é muito comum essa questão do furto, né, de animais domésticos. A gente tem casos aqui recorrentes sobre isso. O objetivo, segundo o governo, é combater crimes cada vez mais comuns no dia a dia, como roubos de celulares e fraudes pela internet, aumentando o rigor das punições. Fraudes pela internet, que já está sendo avisado a questão do Desenrola 2.0, que você não paga nada para participar. Você pode participar, mas diretamente com os bancos.
É isso. E atualizei meu feed, apareceu aqui para mim a filha do líder norte-coreano. Tá bombando, tá trendando, ela tá chamando a atenção nas redes sociais. A filha de Kim Jong-un. Por quê? Porque ela tem chamado a atenção da comunidade internacional, levantando suspeitas de uma possível sucessão ao poder. A jovem Kim Jong-un, de cerca de 13 anos, ela tem aparecido com frequência nos eventos oficiais ao lado do pai dela, sendo tratada, inclusive, como figura central do regime. Além da presença constante, tem muito especialista no assunto apontando que as roupas usadas por ela têm forte significado político. A adolescente veste peças de luxo e estilos semelhantes aos de altos funcionários do governo, o que reforça a sua posição de destaque dentro da elite norte-coreana. Em alguns eventos, inclusive, filha e pai chegaram a usar trajes parecidos, o que, segundo os analistas, não é coincidência, não. Pode indicar, sim, preparação simbólica para a liderança. Desde 2022, Kim Jong-un, a filha de Kim Jong-un, ela participa de cerimônias militares e atos oficiais e já é apontada por serviços de inteligência como uma das figuras mais importantes do país. Lembrando que a Coreia do Norte é governada há décadas pela mesma família, o que reforça, portanto, a possibilidade de uma sucessão hereditária, agora, possivelmente, com a jovem como uma futura líder da Coreia do Norte. É por isso que esses nomes estão bombando, trendando na manhã desta terça-feira. E com isso, a gente coloca a ponto final nos assuntos aqui do Trend das 11, porque o assunto que vai bombar, que vai repercutir a partir de agora, é o futebol, bola rolando no Papo de Craque. Primeiro tempo, mas amanhã, Rafaela Soares. Estamos de volta, hein, Rafa?
Estamos de volta no mesmo horário, 11 horas. Não perde esse trem que vai ter muita informação para você.
Bom esporte para você a partir de agora. Até amanhã, aquele abraço.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11, TMC.
Quando o mundo todo para e ouve o futebol, a voz que leva até você toda essa emoção precisa ser legítima, de verdade. A plataforma de rádio TNC foi oficialmente licenciada pela FIFA para transmitir a Copa do Mundo 2026. Não é apenas transmissão, é compromisso com a história. Copa do Mundo FIFA 2026, aqui na TNC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
A TMC quer te ouvir.
O que você viu? A TMC quer saber o que você sentiu. A TMC quer mostrar o que você pensou. A TMC quer entender o que você quer reclamar. A TMC bota no ar o que você quer falar. A TMC quer ouvir o que você descobriu. A TMC quer entender. A gente quer ouvir você. A gente quer ouvir você. Manda aí um zap zap pra TMC.
Bota o Ozcast São Paulo.
97 221 1097 221 1097 221 1001. A gente quer ouvir você.
TMC, quem escuta, sabe.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
O futebol não para e hoje teremos mais jogos da Libertadores da América e da Sul-Americana. Pela Copa Libertadores, às 19h, o Palmeiras enfrenta o Sport em Cristal no Peru. Já pela Copa Sul-Americana, no mesmo horário, o Atlético Mineiro encara o Juventude de Las Piedras do Uruguai fora de casa. E o Grêmio duela contra o Deportivo Riestra na Argentina. Para fechar o dia às 21h30, o Santos enfrenta o Recoleta no Paraguai. A Transamérica agora é TMC, quem torce sabe, quem escuta sabe.
Oferecimento, conta digital PicPay, seu dinheiro rendendo 102% do CDI todo dia útil.
Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho com João Gomes, JP e Mestrinho. Seu Jorge convida Criolo, Lagoon, Junga, Gilsons. Os Garotinhos convidam Fat Family e muito mais. Acesse curitiba.arte.br e garanta seu lugar. Cerveja oficial Budweiser. Patrocínio Mili e Vaio. Realização 7X. Beba com moderação.
ZYD 364, TMC em 100.3, Curitiba.
Papo de Craque TMC, uma jogada. A Ademicon está na torcida por você e pelo seu time. Vem pro consórcio que mais cresce no Brasil. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer. É no mês da indústria AFG, gerador de energia solar. Em até 10 vezes sem juros, é na Powercom Brasil. Energia limpa e renovável. Ford Slaviero, a força Ford em Curitiba. Avenida Kennedy no Portão. Conta digital PicPay. Seu dinheiro rendendo 102% do CDI, todo dia útil. Começa agora, Papo de Craque. TMC.
Papo de Craque TMC. Papo de Craque TMC. Papo de Craque TMC.
Chegamos, tá começando o Papo de Craque TMC desta terça-feira. Hoje é terça-feira, 5 de maio de 2026. Mais um Papo de Craque começando e hoje a gente vai falar do que poderá acontecer até a parada para a Copa do Mundo. Os 4 jogos que restam no Brasileirão para os nossos, para cada time, para o Coxa e também para o Furacão. A gente vai falar sobre isso. Será que seria ideal, assim, a projeção de pontos que deixaria os times numa boa pra parada? E eu quero que você participe. 995-66-1003 é o WhatsApp TMC.
O que você tá imaginando? Você ainda tá meio pensativo assim, preocupadão com um número mágico? Olha, meus amigos, a gente vai falar bastante sobre isso no primeiro bloco do Papo de Craque desta terça-feira. E depois, como eu sempre falo, o factual do Furacão e também do Verdão. E vamos atualizar também o Paraná, que final de semana vai passar para as semifinais da Segundona Sanepar. 995-66-1003 é o WhatsApp TMC. Se liga aí que o Papo de Craque desta terça-feira começou.
Eles estão fora de campo, mas mesmo assim batem um bolão. Os craques da TMC estão prontos para bater mais um Papo de Craque.
Chegamos para Ford Slaviero, novidade Ford Slaviero, Ranger com taxa zero em até 24 vezes, ou Fipe no seu usado e Ford Territory, com até 15 mil de bônus. Venha para Ford Slaviero na Avenida Kennedy, no Portão. E a gente quer saber hoje qual foi a última vez que o Arsenal disputou uma final de Champions. 995-66-1003, WhatsApp TMC, mais um par de ingressos para o show do Man at Work. Dia 12 de maio no Iglu Super Hall. Pista Premium. No Prêmio 1. No 2, voucher de R$100 para pizzaria Baggio. Fala lá o prêmio 995-66-1003. Diga a resposta. Sorteio vai acontecer entre os acertadores lá no finalzinho do papo. Pensou ferramentas? Pensou ferramentas gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa. E com mais economia. Ferramentas gerais. Bora começar o papo de hoje, então? Dela, Juninho, Monique, meus amigos. Vamos fazer um balanço? A gente falou assim, pô, vocês não vão falar do que pode acontecer até a parada pra Copa? Depois do final de semana, e ontem eu falei de 6 pontos, pegamos só um. A galera já começou assim, pô, será que vai começar uma descendente aí, cara? Principalmente a galera coxa branca. E o que vocês estão pensando? O Coxa tem o Inter em casa, tem o Santos fora, tem o Bahia em casa e tem o Flamengo fora. O Atlético tem o Vasco agora, final de semana fora. Tem o Flamengo em casa. Tem o Remo fora e o Mirassol em casa. E aí, Dela, dá pra projetar? Já dá pra somar? Você não gosta de fazer isso daí? Tipo, ó, vou deixar jogo a jogo, como o Nico faz. Tudo bom, Robson De Lázari? Beleza aí, Delinha?
E aí, tudo bem, Edgar? Um abraço pra você, um abraço a todos. Eu gosto, eu acho que são válidas essas projeções, ainda mais nesse campeonato que é bem atípico, que vai parar por 51 dias. Vai parar por quase 2 meses depois da 18ª rodada, faltando uma pro fim do primeiro turno, e isso já é 4 rodadas aí à frente. Os nossos times, cada um tem 5 jogos pra fazer, porque tem um da Copa do Brasil no meio da semana que vem. Do Coritiba contra o Santos e do Atlético contra o Atlético Goianiense. Mas no Brasileirão são mais 4 rodadas. E eu acho que é interessante, assim, até um período de um tiro mais curto nesse momento, pra gente projetar as tabelas, né? O que cada um já fez e o que pode fazer e o que precisa fazer no que vem pela frente. Primeiro, eu acho que o Atlético chegar nessa rodada, a 14ª, na 5ª posição com 23 pontos, e o Coritiba também, 14ª rodada, 8ª posição com 19 pontos, são campanhas muito boas para times que subiram da Série B. É só ver onde estão os outros dois que subiram, na zona de rebaixamento. A Chape na lanterna só ganhou uma vez até agora no campeonato, e o Remo conseguiu uma vitória importantíssima contra o Botafogo na última rodada no Rio, só que foi apenas a 2ª vitória do Remo no campeonato, então não à toa é o vice-lanterna da competição. E esses dois times aí estão numa situação onde vai ser muito difícil que eles escapem. Claro, vão lutar muito, ninguém vai ser rebaixado por antecedência, mas eles estão numa situação que sabem que a luta deles vai ser essa o campeonato inteiro. Os nossos times se colocaram em outra situação. Obviamente, as camisas do Atlético e do Coritiba têm infinitamente mais peso do que do Remo e da Chapecoense. Mas estavam todos no mesmo lugar, estavam todos na Série B no ano passado. Então, a projeção que se fazia era, sim, de dificuldade esse ano. que por enquanto nossos times estão tirando de letra. O Atlético muito baseado no desempenho em casa, mesmo que tenha empatado essa última partida com o Grêmio, o desempenho em casa ainda é excelente, jogou 8 vezes como mandante, ganhou 6, empatou 1 e só teve uma derrota contra o Corinthians. O Coritiba começou com um desempenho fora de casa excepcional. Chegou a ter 3 vitórias seguidas em jogos fora de casa lá no início do campeonato contra Cruzeiro, Corinthians e Mirassol. Mas depois não ganhou mais como visitante, melhorou recentemente o desempenho como mandante e essa é a receita. O jogo contra o Inter, por exemplo, no sábado é muito importante para o Coritiba nem pensar em começar a entrar ali no rebolo. Se ele perder para o Inter no sábado, por exemplo, ele é ultrapassado pelo próprio Inter e o bolo de equipes que está ali do meio para baixo da tabela já colou no Coritiba. Coritiba tem 19 pontos e tem 5 times com 17, um deles exatamente o Internacional. Então uma derrota no sábado seria muito ruim em todos os sentidos e poderia colocar o Coritiba, que é o 8º colocado nesse momento, já na 2ª página da classificação. Mas eu vejo o aproveitamento de 54% do Atlético, assim, excepcional, né? Não é para brigar pela liderança e tal, mas dentro do que se imaginava, na projeção de um time que veio da Série B, muito bom. E o do Coritiba, ok, bom, já foi melhor, mas vem num momento ali de mais dificuldade, porque nos últimos 2 jogos acabou perdendo, nos últimos 7 jogos no Brasileirão só ganhou 1, se incluir o jogo com o Santos da Copa do Brasil, são 8, com só 1 vitória, aquela vitória sobre o Galo no Couto Pereira, e a receita é conseguir um ótimo desempenho em casa, né, nesse momento, para ter uma parada para a Copa ali de uma maneira mais tranquila. Então, eu projeto pro Coritiba, principalmente as vitórias em casa. Não vai ser fácil, vai ser muito complicado, mas o Inter tá entre os melhores visitantes do campeonato, assim como o Coritiba também tá. O Inter venceu esse último jogo contra o time misto do Fluminense no Beira-Rio, foi só a 2ª vitória do Inter no Beira-Rio no campeonato, mas é um time que joga melhor fora de casa do que em casa, mas o Coritiba não tem outra história para contar. Tem que ganhar do Inter e provavelmente do Bahia também na penúltima rodada antes da parada para a Copa, na rodada 17. O jogo contra o Santos fora é um jogo onde também é possível buscar pontos. Claro, o Santos na individualidade, aquilo que a gente fala, tem muito talento, mas é um time cheio de problemas. Eu prevejo aí pro Coritiba, nesses 4 jogos que restam, pelo menos 6 pontos, e é óbvio que o jogo contra o Flamengo no Maracanã no dia 30 de maio é um jogo muito difícil, mesmo que ali os jogadores do Flamengo que vão para a Copa já vão ter se apresentado às suas seleções, mas mesmo assim o Flamengo tem um super elenco e vai ser um jogo muito complicado. Eu tô projetando pro Coritiba, acho que muito bom seria somar 6 pontos dos 12 que restam e parar ali numa condição ali do meio de tabela, talvez ainda na parte de cima, nesse momento da parada para a Copa do Mundo. Pro Atlético, o aproveitamento em casa é o ponto fortíssimo. Mas só que dos 2 jogos que ele tem em casa, um é contra o Flamengo, outro é contra o Mirassol. O jogo contra o Flamengo é dificílimo em qualquer lugar, no Maracanã, na Arena, em Manaus, aonde fosse o jogo, vai ser na Arena. Mas eu vejo que nos jogos contra Vasco e Remo fora de casa, o Atlético precisa estancar esse negócio de perder todas fora. As últimas 4 partidas fora do Brasileirão, o Atlético foi derrotado. Vai ter que buscar pontos. Até pela pontuação que ele tem já a mais, por exemplo, comparado com o Coritiba, 4 pontos. Claro que 6 pontos seria ótimo para o Atlético. Ele é se manter aí entre o 5º e o 6º lugar. Mas se ele conquistar 4 ou 5, já vai ser uma pontuação interessante nesse momento pelo passado recente, pelo que ele construiu nas primeiras 14 rodadas do Campeonato Brasileiro. Edgar,
eu já vi uma galera falando aqui, Deló, 26 pontos para você fechar aí uma parada estaria bom. Pô, 26 pro Atlético, faltariam 3, cara. Pô, dá pra somar mais, mano. Coxa, beleza. Como você falou, somando aí na tua projeção, chegaria a 25. Mas 26, 25, pô, baita número pra você parar. Faltariam 20, Juninho. no número mágico para um segundo turno. Beleza aí, JJ?
Tudo bem, Edgar. Abraço para você, abraço a todos. É isso que eu tava olhando aqui na classificação, né? Porque se fizer aí 26, 25 pontos, é mais da metade do que precisa para alcançar aquele número, né? É, que a gente imagina, 45, talvez seja um número mais até do que suficiente para você se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, essa projeção que o Robson faz, ela é boa. Ela é, assim, uma projeção, eu não diria super, hiper otimista. Eu acho que ela está dentro da realidade, né? E muito menos pessimista. Porque quando a gente olha para os adversários, é como o Robson projetou, né? Se a gente pega o Coritiba para os dois jogos em casa, embora, né, em casa a campanha ainda esteja abaixo daquilo que a gente imaginava, ou que é o mínimo, né, que a gente espera de um mandante, mas Inter e Bahia são jogos acessíveis dentro de casa. Não menosprezando, né, o Inter teve uma vitória agora na última rodada, o Bahia tem um bom time, apesar de estar vivendo, né, problemas aí nos últimos jogos, com alguns tropeços, mas são jogos interessantes. E se eu olho para o jogo do Santos, por exemplo, eu também vejo uma boa possibilidade do Coritiba ir lá e pontuar e conseguir um bom resultado. Até por conta de tudo que vem acontecendo no Santos, e agora mais esse detalhe, né, esse problema aí do Neymar com o Robinho Júnior. Então, há um turbilhão lá no Santos lá. Então, assim, não seria nenhuma surpresa se o Coritiba fosse lá e buscasse resultado. O jogo contra o Flamengo fora é um jogo muito difícil. E não é só para o Coritiba, é para qualquer time do campeonato. Enfrentar o Flamengo fora, quem vai lá e pontua, já tem que levantar a mão pro céu. Então, vamos tirar o jogo do Flamengo, vamos pensar em Inter, Santos e Bahia. Mesmo que o Coritiba, de repente, tropece em casa, é a condição que ele tem também de buscar pontos contra o Santos. Mas vou aqui com o Robson. Se você fizer seis pontos nesses quatro jogos, eu acho que está de excelente tamanho e o Coritiba iria ali, né? Para, você falou, 25 pontos, né? 25 pontos, exatamente. Tá com 19, iria para 25, para metade de um campeonato praticamente, tá mais do que excelente, porque ainda faltaria uma rodada, né? O Coritiba ainda teria o jogo contra o Palmeiras, que é a última rodada do primeiro turno. Pro Atlético, ele tem sido forte dentro de casa, apesar de ter tido um tropeço ou outro aí mais recente, mas como o Robson falou, tem o Flamengo em casa, e o Flamengo, seja no Rio de Janeiro ou fora, é um time sempre muito difícil de ser batido. Mas ao mesmo tempo que você tem o Flamengo fora, você tem condição de buscar contra o Vasco, né? Agora nesse final de semana, ou contra o próprio Remo, né? O Remo é um time de altos e baixos, a gente não sabe muito o que esperar do Remo. De repente, você olha pro Remo, não, mas isso aqui é acessível. O Remo foi lá no Rio de Janeiro e venceu do Botafogo. Com todos os problemas que o Botafogo tinha, o Botafogo vinha de 8 ou 9 jogos sem perder. Com todos os problemas que o Botafogo enfrenta, ele estava 8 ou 9 jogos sem perder, ainda não tinha perdido no comando do Franklin, ainda teve jogos com o Interino. Então, o Remo foi lá fora e venceu. Então, o Remo é aquela incógnita, né? Mas é um jogo que dá para você ir lá e vencer. Esse jogo provavelmente vai ser no Mangueirão, né? No Bainão.
Qual jogo?
Né?
Não, o Remo só tem jogado no Bainão quando tem shows no Mangueirão. A não ser que mude mais em cima.
Mas... eu achei que era um jogo de menor apelo de público, talvez eles mandassem no Bainão.
Por exemplo, o jogo com o São Paulo vai ser no Bainão.
O que também, convenhamos, eu não vejo assim, se for no Mangueirão, apesar de poder levar mais público, mas é um estádio muito grande. Não vejo assim botando uma grande pressão.
Na Série B no passado, o Atlético ganhou do Paysandu no Mangueirão e perdeu pro Remo no Bainão.
O gramado do Bainão faz diferença.
A entrevista recente do Arthur Jorge, do Arthur Jorge, técnico do Cruzeiro, assim, ele tava em choque, porque ele falou, pô, nas principais ligas do mundo não existe mais esse gramado aqui.
Que o Remo tá fazendo isso pra tentar se auto-beneficiar.
Mas é pela agenda de shows. Por exemplo, o jogo contra São Paulo lotaria.
Contra o Cruzeiro foi lá, enfim, mas que dá diferença, isso é fato.
Então eu quando eu olho ali para os jogos, Edgar, eu projeto 6 pontos para Coritiba, né? Podendo fazer 6 pontos, 6 pontos para o Atlético. Eu acho que o Atlético, se tem um jogo difícil contra o Flamengo em casa, pode tirar pontos, buscar pontos contra o Vasco ou até contra o Remo. E o jogo contra o Mirassol é jogo para vencer. Não que já dê como ganho, né? mas teoricamente é um adversário mais acessível. Então, 4 jogos aí até a parada para a Copa. Se Coritiba e Atlético conseguirem cada um 6 pontos, eu acho que vai estar acima daquela média, né, que todo mundo poderia imaginar. Aquela velha história, né? Entrega o papel pro torcedor. Se falar que vai somar 25 ou 26 pontos no primeiro turno, isso não levando em consideração que ainda tem mais um último jogo, qualquer um assinaria.
Ah, então, sim.
Eu acho que é possível essas duas equipes buscarem pelo menos 6 pontos nesses 4 jogos que tem até a parada pra Copa.
100% transparente como o jogo deve ser, Assembleia Legislativa do Paraná. O Paraná com tudo e com todos. Monique, e aí? É por aí mesmo? Eu já penso assim, velho, ó. É, o ideal seria somar 12 pontos. Cada um até o final do turno. E aí, Monique? Como é que você tá?
Tudo bem, Edgar? Um abraço, boa tarde a todos ligados aqui no Papo de Crack TMC. Assim, é...
Você não pensa assim também?
Quem não quer, né? Quem não quer? Todo mundo imaginava que em casa seria 100% e fora os times iam ter a força que vem tendo, que o Coritiba vem tendo, o Atlético já teve uma vitória e um empate fora de casa. Então, assim, a gente até projeta, a gente até imagina, a gente até faz projeções, mas às vezes a projeção ela cai por água abaixo, logo na, como foi o Atlético lá na primeira rodada, nem imaginava que ia ganhar do Inter fora de casa e ganhou. É, como não imaginava que ia empatar com o Grêmio, empatou. Então, assim, a projeção ela é interessante, claro, para você ter um controle, ir tendo esse controle da situação. Principalmente se tratando de uma competição que a gente sabe que vai ser outra. Quando parar para a Copa do Mundo e quando voltar, vai ser outra, né? É inegável. Porque vai ter gente que vai chegar, vai ter gente que vai sair, tem time que vai se reforçar mais, quem tem poderio financeiro vai se reforçar mais. É, os nossos times aqui, a gente sabe que é sempre um Deus nos acuda na hora da janela, vai ter que ser criativo, vai ter que contratar, que vai ter que contratar, a gente sabe, mas o que vem é sempre uma incógnita. Então, assim, é... um começo de campeonato interessantíssimo para as duas equipes, acima das expectativas, o que não exime a responsabilidade dessa reta final, né? De um Coritiba melhorar o desempenho em casa, do Atlético tentar voltar a vencer fora, que não acontece desde a primeira rodada, e sempre vai ter jogos pontuais, né? É, sempre serão aí jogos pontuais para as duas equipes nessa reta final de competição, antes da parada para a Copa, né? Falando reta final, parece que é reta final já da competição, mas não. Mas levando em consideração que vai ter essa parada para a Copa, é algo que realmente, assim, vai ser especial para as duas equipes. Em se tratando também, a gente está falando aqui de Campeonato Brasileiro, dessas 4 partidas, das dificuldades das partidas, mas ainda tem uma Copa do Brasil no meio, né? É, que pode, assim, surtir o efeito tanto positivo quanto negativo, dimensionando daí pro brasileiro, porque uma hipotética eliminação, por exemplo, querendo ou não, afeta um pouco, né? Você, o Atlético ser eliminado pro Atlético Goianiense e o Coritiba ser eliminado pro Santos, você vai, querendo ou não, afeta um pouco ali, pelo menos na sequência imediata do Campeonato Brasileiro. Então, levando em consideração que ainda tem isso, né? Tem que pensar, tem que levar em consideração essa possibilidade que as duas equipes vão ter. Falando especificamente do Coritiba, a questão de tentar realmente se estabilizar em casa, né, Edgar? Eu acho que fora o Coritiba já demonstrou as suas nuances, o Nicolas pode até falar um pouco melhor, mas realmente os jogos em casa acho que é algo que o Seabra ainda também está tentando, né, dar uma estabilizada.
Na campanha geral, Monique, porque geral. Se você pegar de 8 jogos para cá, já inverteu.
Ah, sim, isso sim.
E o recorte já é razoável.
Já é razoável, comparado ao que era até...
Porque nos últimos 4 jogos fora, 1 empate e 3 derrotas.
2 meses atrás, sim.
É, a última vitória foi contra o Mirassol 1 mês e meio atrás.
É.
1 vitória e 3 empates. É, não, um empate e 3 derrotas. E em casa, 2 vitórias e 2 empates.
2 vitórias e 2 empates, exatamente.
Depois das 2 primeiras derrotas, né, contra Bragantino e São Paulo, não perdeu em casa mais.
Exatamente. E a começar por essa sequência agora com o Inter, né, em casa, que é sempre jogo difícil. Depois a maratona de jogos com o Santos, mais uma vez partida com o Santos, coincidiu do Coritiba encarar o Santos no Brasileiro, o Santos na Copa do Brasil também, e o Santos nesse momento, por se tratar de Neymar, sempre vai ser, né, algo mais, assim, interessante de você observar. Na sequência vai ter o Bahia em casa também, né? O Robson já fez ali uma pré-análise das partidas. É sempre jogo interessante também, porque o Bahia do Rogério Ceni é um time que sempre né, tem as suas nuances também, as suas peculiaridades de você jogar contra a equipe do Bahia, e fecha com o, já esqueci aqui, Flamengo fora de casa, que também é jogo complicado, e em meio a tudo isso ainda o Santos, né, pela Copa do Brasil, como a gente falou, vai ter uma dobradinha aí de jogos com o Santos no Brasileiro e também na Copa do Brasil. Então o Coritiba tá tentando aí encontrar esse equilíbrio. E o Atlético também vai ter uma sequência um pouquinho pesada, né? Porque são jogos fora e um adversário, assim como o Coritiba, o Coxa encara o Flamengo fora e o Atlético encara o Flamengo em casa. Então as duas equipes aqui vão encarar o Flamengo, que é um time da parte de cima da tabela de classificação. É sempre difícil jogar com o Flamengo, o Atlético ainda antes, né? É, tem o Vasco fora, que também em São Januário é sempre complicado, jogo difícil. Aí vai ter a Copa do Brasil no meio do caminho com o Atlético Goianiense. Tem o Flamengo em casa. E aí tem mais dois jogos. Remo, que a gente estava falando da questão do Mangueirão ou do Baianão. Acho que independente de onde jogar, é um jogo que você tem que tomar cuidado. O Baianão pelas adversidades do estádio. E se você for jogar...